Já entendi o que tá acontecendo aqui. Eu tô com o fone preso onde não deveria.
Opa!
Ui, tô até com calor agora. Vamos lá. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, enquanto não somos demitidos, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, se vocês não viram a gente vai ser cancelado, hein?
Eu, Vécio Parente.
Eu descobri que eu fui cancelado por causa do Um Beijo no Coração.
Deveria ter. Tibério Velasquez.
Eu acho que eu fui o único aqui que renovei pra terceira temporada. Fazer um podcast solo.
E a nossa convidada especial de hoje, Yasmine Monteiro. Oi, Yasmine.
Olá.
Yasmine, conta um pouquinho aí pra gente, rapidinho, sobre você.
Bom, sou colaboradora do Abacaxi, sou jornalista, ou pelo menos tentando me formar.
Mais um problema daquelas faculdades descredenciadas?
Exatamente. Tentando pegar o meu diploma e nerd desde que eu me entendo por gente.
Tá bonito. Hoje a gente vai falar das séries canceladas antes do tempo, das séries que deveriam ter sido canceladas antes do tempo e dar uma pincelada aí no que tá vindo de novo por aí. Mas antes, pros e-mails. E dos e-mails separados de hoje, temos um e-mail de uma página e um e-mail de uma linha. Fala o grandão aí, Tibério.
O e-mail gigante é do Reginaldo Ventura. Pô, cara, o e-mail dele é gigantesco. Ele separou aqui vários itens e comentou o podcast todo. Foi bem legal a gente ter esse feedback. E aí ele fala Doctor Who, fala de Highlander. Mas a gente vai separar só umas partes aqui, porque se ler tudo, a gente vai acabar o tempo nosso, assim, de hoje. Primeira coisa que ele cita, assim, que eu achei interessante, é que ele fala que a gente não acabou não explicando a diferença entre reboot e remake. Eu achei que tinha, assim, então
é,
só
cara,
pra...
Eu também não tive essa impressão, não. Eu achei que a gente, pelo menos, passou a opinião.
O Rod que explicou isso, né, que reboot é quando reconta a história e remake é quando conta a história exatamente igual, sem mudar elementos. Acho que ficou por aí, né?
É. Se a gente enrolou, então tá esclarecido.
Outra coisa que ele cita, que a gente fala também do público americano, que as refilmagens também, a tradução da língua de filmes estrangeiros para os Estados Unidos, ele fala, entre outras coisas, que o público americano não tem tempo de ver filmes com legenda, porque já tem muita coisa nacional pra assistir. Citou até o Homem de Ferro 1, que nos Estados Unidos, em uma final de semana, bateu que do Brasil demorou um mês pra chegar no bilheteria. E é um dos motivos da galera dos Estados Unidos preferir na própria língua, né?
É, eles têm tanta opção, né, cara, que ninguém fica procurando nada fora. Eu até entendo isso.
Aí ele fala aqui que Flash é ruim. Pra sacanear o Elvis.
Claro que Flash é ruim, né, cara? Caramba! E o pior é que o Elvis ficou defendendo depois. Não, Elvis, Flash é ruim, cara. Flash é ruim. Não é à toa que chegou o HTML5 na história.
Nem o iPhone roda Flash. Outro item aqui foi assim: Duna tinha que virar uma minissérie da HBO. Não existe outra forma. Se for na Star, também rola.
Star
é um canal também que rola. Até inclusive estão fazendo de Black Sails, que a gente pode comentar no podcast de hoje.
Ah, sim, sim.
Pô, é um canal também que, como a HBO, tem a vantagem. Eles não se preocupam em cortar sangue e sexo.
isso é interessante.
Outra parada que ele falou muito legal aqui foi que De Volta ao Futuro poderia ter uma continuação e não um reboot e remake, que a gente falou. Cara, é verdade.
É verdade.
Pô, cara. Só que assim, é porque eu fiquei meio tenso na época que lançaram aquele desenho animado do De Volta ao Futuro, cara, com o Dr. Brown. E assim, acho que se qualquer continuação pode me remeter aquilo, vai ser uma parada muito ruimzinha, assim.
Pô, sabe o que podia rolar, cara? De repente a máquina, o DeLorean, podia ficar escondido. E de repente alguém, alguns anos depois, acha. Sei lá, e aí pronto.
Que ela foi destruída no final, né? De repente continuaria com o trem, ou ele reconstruía uma...
Ah, é verdade, né, cara? Teve o lance do trem, aí depois é o trem que viaja no espaço.
Mas a ideia de continuação é uma boa também. É uma boa, melhor.
Peraí, não, cara. Mas peraí, a gente esqueceu que a gente tá falando de viagem no tempo. Ela pode ter ficado Puta, olha que maneiro! O cara não voltou? Ele não voltou no passado pra achar a máquina escondida lá na caverna? De repente, em algum momento, alguém pode ter descoberto, usado a máquina e devolvido ela no lugar. Tanto que não tem mais combustível na hora que eles chegaram.
Caraca. Mas sobre a gente fazer um podcast só sobre viagem no tempo, hein, cara. Acho que vai ficar interessante.
Pô, vamos pensar.
E ele tá esperando o próximo aqui, diz no final, que vem tá. O próximo.
Tá, mas você esqueceu de falar da zoada que ele deu no Rod.
Ah, sim, é por causa do Doctor Who, né? Aquele Doctor Who, o Rod falou. Pô, vamos jogar pedra na cabeça aqui, então vou falar de Doctor Who, que precisa de um remake e tal, e ele sacaneia. Rod, pega uma pedra, joga pra cima, de modo que caia na sua cabeça.
Ele sabia que tava brincando com o fogo, né, cara?
É.
Falar de Doctor Who, ainda mais propor uma refilmagem americana, foi pra dar polêmica mesmo.
É verdade.
Então é isso, cara. Então valeu, Reginaldo. Seguindo aqui, o e-mail da Catherine Barreto foi simplesmente... Foi simplesmente, vocês esqueceram do King Kong e do Homem-Aranha, ponto.
É.
Isso foi quase um telegrama, né?
Eu podia falar se gostou, não, né?
É, né? É. Cara, realmente King Kong a gente podia ter colocado, né?
Pô, é verdade. Assim, King Kong foi um filme que... Assim, na época que lançou, não sei se eu não gostei, mas eu lembro que no final do filme, minha esposa, quando eu li pra ela, tava chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela, pô, mas o macaco morreu. Eu falei, pô, mas ele morreu... Há muito tempo atrás já, só refilmaram ele morrendo. É assim, eu acho que então... Assim, isso mostrou que o filme então foi bom, cara. Porque humanizou um pouco King Kong um pouco mais e tal. Acho que talvez pela semelhança com uma coisa real. No caso, o CGI tá muito bom. E aquela cena de batalha também contra o dinossauro também eu achei bem legal. Apesar de jogar a loura pra cima como se fosse brinquedo, né? Lógico que ela não sobreviveria daquilo. Mas tirando essas coisas assim como ação, foi um filme legal.
Foi maneiro. Cara, eu lembrei, você falou agora do King Kong morrer. Eu lembrei que quando eu fui ver Troia, na hora que a gente tava na fila de entrada, a galera que tava saindo do cinema, teve um cara que berrou assim, aí tem gente dentro do cavalo, hein? Tipo, não.
E pior que é na fila, agora não vou ver mais.
Maneiro, com uma cara de spoiler, mas foi óbvio, né, cara? É. Foi maneiro. E sobre o Homem-Aranha, Catherine? Foi consciente, cara. A gente já tinha falado do Homem-Aranha no piloto, depois falamos no episódio de Marvel, e cara, fala de novo, e pior é que a gente falou bastante disso. Então não teve mais nenhum Homem-Aranha de lá pra cá, e repetir o assunto é meio caído. Então
acho que
de propósito...
A Catherine precisava ouvir nosso podcast de Marvel, acho que ela não ouviu, não.
É isso aí, Catherine.
E comentar se gostou, né, cara? Não só dar esporro na gente.
Então tá certo. Tomara que seu e-mail venha um pouquinho maior na próxima. E pra encerrar já o recado tradicional, não esqueçam de assinar o nosso podcast. Agora, lembrando que a gente tem dois feeds. Você tem o feed normal, que é o feeds.feedburner.com/podcastinadores. E você tem a versão plus, que é feeds.feedburner.com/podcastinadoresplus.
Só lembrando, pessoal, pra poder mandar e-mail pra gente no podcastinadores@gmail.com. Pode escrever no Facebook, pode escrever no nosso site host também, que é o abacaxivoador.com.br.
Pô, você escreve pro abacaxi também, né?
Eu escrevo sobre action figures, cara, que eu coleciono. E aí, assim, eu fico brincando com eles e eu aproveito e tiro a foto e boto lá. O Rod escreve muito sobre games também. O Elvis escreve sobre filmes lá, direto. Toda sexta-feira tem alguns posts dele lá sobre o que vai estar saindo no final de semana.
É, tá pessoal... bacana.
Pô, é bem legal.
Qual é o endereço?
abacaxivoador.com.br.
É isso aí. Então vamos seguir agora com as séries canceladas antes da hora. Séries canceladas antes do tempo. E aí, o que vocês acham que é o exemplo principal quando a gente fala uma coisa dessas?
Eu acho que a principal reclamação de todos os nerds do mundo foi com Firefly. É uma puta sacanagem aquela série ter sido cancelada.
Ela teve quantas temporadas? Uma só?
Inacreditavelmente, só uma.
Temporadas, cara? Ela teve alguns episódios.
É, uma temporada. Deu uns 3 episódios, é uma temporada.
Mas, assim, realmente, assim, Firefly é referência imediata, cara. Quando você fala de série cancelada antes do tempo, série boa cancelada antes do tempo, Firefly na cabeça, não tem outra.
Mas por quê? Ela era muito cara pra produzir? Qual foi a explicação?
Não teve público.
Eu acho que o problema é que ela foi produzida, se não me engano, foi da Sci-Fi Channel, ela?
Não, ela era Fox.
Era Fox, né? E aí, tipo, uma série de ficção científica não era uma coisa que a galera via muito, né? Tinha Stargate, tinha Battlestar junto, se não me engano, na época. E aí, eu não sei se ela...
Battlestar veio depois. É, Firefly é de 2002, 2003.
Battlestar é de 2004.
É, 2004, né? Cara, não tem explicação pra cancelar Firefly. Simplesmente não tem explicação.
Stargate tem um spin-off. Porque Stargate você tem o SG-1, você tem o Atlantis, você tem séries diferentes. O Firefly, eu acho que na época não pegou a coisa do Alien Cowboy e não teve público.
É, na verdade, o motivo motivo de cancelamento real é exatamente esse, é porque não teve público. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, cara. Essa série, ela começou a bombar mais depois que ela foi lançada em DVD. Não sei se rolou uma nostalgia ou quem via começou a fazer campanha. E aí sim, a série virou essa coisa cult, né? Esse mito que existe hoje entre os nerds que ela é. Então, apesar de ter sido uma série que não fez sucesso na época que passava, ela fez tanto sucesso depois que acabou ganhando um filme, né? Que é o Serenity, que é um filme de encerramento, vamos dizer assim, que tentou dar uma conclusão pra história, né?
Ela fez sucesso no Torrent ou no DVD, foi isso?
Cara, no DVD, acho... no DVD.
Eu ia falar isso, o problema dessa série, ela teve o mesmo mal de Jericho, cara. É o download. A galera americana não via a série na televisão. E aí, tipo, você começa... O Torrent não conta pra eles, sacou? O que conta pra eles é venda de comercial. E aí não, a série não dava audiência adequada e os caras estavam cansando mesmo.
É, e verdade seja dita, a Fox, ela, nessa época, principalmente, ela tinha um histórico, né, de... Inclusive, até depois disso, o pessoal meio que tomou um pouco de raiva da Fox de cancelar a série correndo, né? Tanto que Fringe, que a gente vai depois falar um pouco, é outra série que sempre foi meio bambeava na audiência, mas a Fox, acho que meio que pra se redimir com o pessoal de Firefly, ela falou, não, vou bancar a série até o final, mesmo com a audiência ruim, e conseguiu tocar a série. Mas a Fox ficou meio demonizada entre os nerds depois desse cancelamento.
E Firefly tinha um elenco bom, né, cara? Tinha aquele cara, o Ron Glass, que depois fez o Chuck, né? O próprio Nathan Fillion, que bombou aí e tal, com Californication.
É, o Nathan Fillion faz Castle, né, cara?
Castle, é.
Bomba, cara. Tinha a Summer Glau, a Morena Bacarin, tinha bastante gente legal na série, cara.
Acho que o problema é com a Bacarin, cara. A V também não deu certo.
Não. O problema é a Summer Glau.
É a Summer Glau.
Também. Tinha a galera que é fadado, né?
Tibério, o Nathan Fillion não fez Californication, não.
Ele foi Californication.
Não, não, velho.
Não fez.
O David Duchovny, o Moser.
Ah, é, cara. Eu confundi.
E daí pro filho faz festa.
Ó, bateu uma cartinha aqui agora.
É.
Tibério, você não vai ser renovado pra terceira temporada.
Vai ser cancelado.
Uma curiosidade sobre o Serenity, eu não sabia, eu não conhecia a série Firefly. Assim, podem dizer que eu não sou um nerd true. Eu não conhecia a série, eu vi o DVD Serenity pra vender na loja americana. Aí achei interessante, comprei e vi o filme, só depois é que eu fui descobrir que era.
E o filme fez sentido sem saber que tinha uma série antes?
Fez, até faz sentido, assim, nem tudo é explicado, assim, é claro, o filme veio pra resolver assuntos que estavam pendentes, mas você consegue ver o filme na boa. Tem filmes com menos sentido rodando por aí no circuito.
E Serenity era o nome da nave, né, na verdade, né, Firefly era a classe, a categoria da nave, mas o nome da nave era Serenity. Muita gente acha que o nome da nave que era Firefly, né, mas não é, só essa curiosidade.
E do que se trata a série, cara?
Cowboys no Espaço.
Cara, é um prequel do Han Solo.
Mas peraí, Cowboys no Espaço... Quando você fala Cowboys no Espaço, eu lembro daquele filme com o 007 e o...
Não.
Aquele filme não existe.
Tá falando de Cowboys de verdade, cara. Cowboys mesmo. Não velhos no espaço.
É, olha só. Cowboys do Espaço tem Clint Eastwood sim, viu? Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Arnold Sutherland.
Dirigido
pelo Clint Eastwood. Peraí,
você tá falando do filme errado, cara. Esse Cowboys do Espaço são quatro coroas que vão...
É esse mesmo, cara.
Não, mas o que Cowboys eu tava falando... A minha comparação foi quando eu penso em cowboys e aliens e tudo mais, é aquele filme do 007 com o Harrison Ford.
Ah, mas aí
não é cowboy. Não tem cowboy no espaço, aquilo não é no espaço, cara, aquilo é na Terra. Só não
tem cowboys e aliens. O GG foi limado.
Mas aí, falando da Summer Glau, cara, agora ela também foi cancelada no The Force 400, né?
Não, ela foi cancelada como Exterminadora do Futuro também.
Como Exterminadora
também. Assim.
Principalmente.
Mas tem uma série que ela não vai conseguir cancelar, que é Arrow. Ela faz uma pequena participação. Nossa, aí tá feio forte. Essa ela não vai
cancelar. Ela terminou alguma série?
Terminou Angel, eu vi aqui. Eu nunca vi a série Angel.
Não esqueçam que ela também terminou com... Ela terminou com Dollhouse.
Dollhouse.
Eu vi o primeiro Dollhouse e achei... Aí não quis ver o resto.
Então, realmente, é um tiro no pé chamar essa mulher a fazer alguma coisa.
Ah, e tem Dollhouse também. Dollhouse também, que ela tá nem...
Caramba, eles acabaram de falar isso.
Pô, tinha apagado aqui, então.
Você tá dormindo.
Aí, Rod, depois pra você lá na sala. Vai lá.
Caramba, esse é segundo do
Zé. E tem Firefly também.
E aquela tá de Exterminador também.
Flash Forward,
A série que contou uma história onde a humanidade apagou por 2 minutos e 17 segundos e viu suas vidas 6 meses no futuro. Mas e aí, qual foi a conclusão, afinal? A pouca explicação que teve foi satisfatória?
Mas, GG, o pior do que você não explicar nada é você terminar a série com um segundo apagão. Que eu lembro que no finzinho do episódio final teve um segundo apagão e assim, tipo, olha só, agora a gente não explicou nada e a gente vai fazer um segundo pra gente explicar na próxima temporada, que não vai acontecer e vocês nunca vão saber o que aconteceu.
Cara, cretino isso, hein?
Cara, é isso que ocorre quando o mundo é assim, a Light domina o mundo. Seria mais ou menos a mesma. Mas não, sabe o que acontece, cara? Quando você vê um final de série em que ele fala assim e tudo continua dessa forma daqui por diante, é porque a série não foi cancelada e nem teve um final mais ou menos. E voltando a falar de Jericho, foi assim também. Agora vai continuar assim com uma guerra. É aquele, não sei se você chegou a ver Journeyman, que é um cara que ele lia o jornal, ele recebeu o jornal do dia seguinte, tentava prever as coisas também. Quando foi cancelada a série, aí... Não, então agora vai ser o próximo Journeyman. Ele acabou a missão dele como Journeyman e agora veio o próximo. Então, assim...
Esse Journeyman é aquele cara que vivia uma vida dele no passado e outra vida no presente?
É, eu acho que... Não, cara, ele recebeu um jornal em casa. É, aí chegou a ter viagem no tempo e tudo mais, assim.
Não, calma. Não, você tá confundindo. Sim. Journeyman, esse que você tá falando, era aquele Early Edition.
Early Edition.
É, Journeyman era um cara que voltava no tempo. Ele não sabia porque que ele tinha voltado, e ele vivia duas vidas. Uma vida dele no passado, que ele sempre tinha um telefone meio toscão, tipo aqueles Motorolas enormes, e um recente aqui, tinha acabado de lançar o iPhone, aí eles usavam sempre um iPhone pra saber em que lugar que ele tava. E aí, no passado, ele tentava, sei lá, achar a esposa dele, que tinha morrido antes, e ele tentava usar o conhecimento dele.
É, isso aí. Então eu confundi com o Early Edition mesmo, é isso aí.
Que foi uma boa série também, essa Journeyman, você falou na coincidência, mas é um bom tempo, de uma série que foi cancelada. Na verdade, essa foi cancelada por causa da greve dos roteiristas. Quando teve essa greve, eles contrataram algumas outras pessoas pra emergencialmente salvarem algumas séries. E essa, como a audiência não tava indo lá essas coisas, eles falaram, não vou nem tentar. Então essa aí morre do jeito que tá.
É. E aí, finalzinho que eu tô falando, o finalzinho dela, ela é tipo, ele acaba a missão dele, aí vai continuar como Journeyman e assim vai ser pra sempre e acabou.
Uma coisa curiosa no Journeyman é que no IMDB tá como, a série começou em 2007 e não terminou. Em 2007, um tracinho como se ela tivesse até hoje. Só que aí você vai ver lá, só teve 13 episódios.
Ela durou
2007, não. Continua aí, peraí.
Alguém esqueceu de atualizar o IMDb.
Esqueceu de dizer que, ei, acabou, vai voltar não, tá?
Ô, Tibério, você falou do Jericho. Jericho foi um caso, tipo, uma série extremamente bacana, mas que ela só acabou porque era muito cara. Era uma daquelas coisas, eles não conseguem manter o ritmo. Então era cara demais, aí eu falei, vamos cortar. Aí teve aquele lance lá dos fãs mandando nozes, né, pras pessoas, e eles mudaram de ideia.
Na verdade, esse negócio, esse papinho de que era muito caro, isso é balela, né? Foi cancelada porque não dava audiência. Tem meio termo, cara. Foi cancelado porque não dava audiência, cara.
Não, engraçado é os caras falando assim, ó, vocês querem que volte a série? Então passem a assistir, parem de baixar essa porra.
Exato. O caso de Jericho é o que eu acho que vai acontecer com Revolution.
É bem provável. Eu falei que Revolution, eu desisti já no meio da primeira temporada.
Eu abandonei no começo da segunda.
Cara, os Estados Unidos tem um problema. O americano não gosta de série que ele tem que ficar pensando e acompanhando toda semana, cara. Ele gosta de sitcom, é igual o brasileiro gosta de novela, sabe qual é? Você tá lá fazendo outra coisa, aí tá vendo, a dona de casa tá cozinhando e olhando, prestando atenção mais ou menos na novela, e o maluco tá lendo jornal e olhando mais ou menos na novela, e tá jantando e tá vendo a novela. Não é uma coisa que a pessoa tem que acompanhar direto, assim. E o americano gosta de sitcom, não gosta dessas paradas. Então, quando eles têm uma série tipo Lost roubou a audiência de um monte de série, porque nem eu já tinha que acompanhar Lost, não conseguia raciocinar várias séries ao mesmo tempo, sacou?
Tibério, se for seguir essa lógica, como é que Game of Thrones faz sucesso? Que Game of Thrones é a série que você precisa acompanhar muita coisa, porque é muito personagem, muito rei.
Mas é
Não. Game of Thrones, você tem uma explicação muito básica pro sucesso de Game of Thrones.
Se chama Daenerys Targaryen. Emilia Clarke. Essa é a única explicação porque a série faz sucesso. Mas vamos lá.
Peito. Além dos peitos. Peitos e sangue.
Dragão.
Deixa ela pra lá, gente. Porra.
Ela é uma série que não é pro público médio americano, porque ela é uma série da HBO, que é um canal fechado, então é direcionada para um público supostamente mais intelectualizado. Então é um público que está acostumado a pensar.
É por aí.
Então, mas vamos lá, agora a minha visão disso aí, né, já que a gente tá falando. Eu não acho que seja porque o público americano não quer pensar, eu acho que não é por aí, cara. Tudo isso tem um único culpado exclusivo, se chama Lost. Essa série, cara, ela começou... Cara, a gente tem que admitir, eu gosto ou não do final, eu particularmente odeio, mas assim, cara, a série é antes de Lost e depois de Lost, a televisão americana, cara, eu vou até mais longe, a televisão mundial, de, pelo menos em termos de série, se divide, cara. E o que aconteceu com Lost? O nego ficou 6 anos da vida olhando pra aquele negócio e, pô, era uma série de mistério, uma série de suspense, que a única que tinha feito um pouquinho mais de sucesso antes dela era Arquivo X, que pisou na bola do meio pra frente, então o nego via, mas com aquele pé atrás, né? Tipo, pô, bom, beleza, vamos ver onde esse negócio vai. Vamos ver onde esse negócio
eles
vai.
E o que ia ter um fim coerente.
Exato. E os caras ficaram 6 anos prometendo, enrolando todo mundo. E aí, nesse meio tempo, outras séries vieram tentando pegar esse sucesso de Lost, então vieram com essa mesma vertente de mistério, de ficção, pra no final os caras fazerem aquilo que eles fizeram. Isso gerou uma revolta tão grande que nenhuma série que veio dali pra frente, que fosse um pouquinho baseado nisso, fez sucesso. Todas, sem exceção, foram canceladas. A única que não foi a que eu já citei, que foi Fringe, que foi mais porque a Fox meio que bancou como uma desculpa pelo Firefly, cara, porque também por audiência teria sido cancelado. Todas as outras foram pro saco. Porque o pessoal se sentiu traído. Então, eu acho que pra mim o motivo é esse. Por que eu vou perder meu tempo ficar acompanhando essas coisas se no final não vai dar em nada, cara? Pra mim é série de policial e de médico e de juiz, entendeu?
E Fringe eles desenrolaram uma temporada que foi bem ruizinha, que foi a penúltima, e aí eles falaram, não, vamos terminar, mas na verdade acho que foi meio que cancelada também, assim, né? Foi um cancelamento programado, se dizer.
Eles moveram pra sexta-feira, né? Que eles falam, é o pior dia da semana, né? É onde as séries vão pra morrer, né? É o termo que eles usam em inglês, né? Que é um dia que ninguém tá vendo série, deu pra meter o Fringe lá naquela, tipo, pô, já que a gente tem traço na audiência, se a gente tiver meio, já tá valendo, entendeu?
E aí na última temporada ela se recuperou. Né? Mas também eles resetaram a história, né? Começou uma parada no futuro.
E boot da série.
Exatamente. Foi
cara,
outra coisa.
Agora, né? só voltando a falar de Jericho pra fechar, eu acho que Jericho precisava o que Firefly teve. Era um filme que ia estar rolando a Guerra Civil Americana pra poder fechar a história. Acho que ia ser uma parada muito maneira.
Eu pessoalmente sinto muita falta de Jericho.
É, né? Tem gente que gostava muito.
Será que eles escolheram o ator porque era um Johnny Depp genérico? Pra ver se dava um pouco de audiência.
Acho que a carreira inteira dos Kid Orange deve ser isso, né? Porque o cara sempre foi um Johnny Depp genérico. Eu lembro dele, 20 anos atrás, já era um Johnny Depp genérico.
Pois é. Aí, tipo aqueles produtos de supermercado que fazem uma embalagem parecida com a outra pra ver se você compra sem perceber. Você passa o canal e fala, opa, é o Johnny Depp, vou continuar vendo aqui.
Lembro dele no Jovens Bruxas, de 96. Pois é. Era um cara que era igual o Johnny Depp, mas novo, caramba.
Mas se você vê, tipo, a série de ficção tem esse mal, né? Surface, 4400, Terra Nova, Invasion...
Não, Terra Nova tava sofrível desde o começo, vai.
É que eu vi só o primeiro episódio, não aguentei ver o segundo.
Eu vi um pouquinho ainda, realmente parecia super promissor, porque era do Spielberg. O episódio inicial custou 20 milhões de dólares, ainda é hoje o episódio mais caro de série que já foi feito até hoje.
Caramba,
então, ou seja,
que merda.
Parecia uma super produção, mas, cara, a parada é muito fraca, não se sustentou. Depois eles acabaram tendo que economizar dinheiro, porque gastaram tudo no piloto, e aí, por exemplo, era uma série de dinossauro que não tinha dinossauro, não aparecia. Você só viu o barulho e as plantas se mexendo lá fora, sabe?
Não, cara, e tipo...
Tinha dinheiro pro efeito especial, mas...
Terra Nova era assim, era o clichê de filme do Spielberg, né, cara? Esse negócio de família, e o garotinho puto com o pai, porque o pai foi preso pra salvar os filhos. Como assim, cara? O garoto tá puto com o pai, essa cara não faz sentido, sabe? Eles forçaram muito o relacionamento.
Só falando, o Terra Nova, ele me lembrou uma série britânica chamada Outcast, que era uma série que durou uma temporada, fantástica. Um dos personagens principais era interpretado pelo Liam Cunningham, o Cavaleiro das Cebolas.
Oh, meu Deus, Cavaleiro das Cebolas, o que é isso?
Game of Thrones.
Ah, tá. E eu pensando assim, caramba, eu vou pensar num feirante aqui.
É, Monty Python.
Sabe uma série que era melhor que Terra Nova? O Elo Perdido.
Não, cara, não.
Pô, cara, eu preferia ver os Slee Starks ali do que aquela série.
O Outcast eu indico porque ele não era focado nessa coisa de família. Ele era focado na política de uma nova colonização.
Mas conta um pouquinho da gente. Era no passado também? Como é que era?
Não, era no futuro. A Terra foi para as cucuias. Uma nave conseguiu fugir, conseguiram achar uma rachadura para uma coisa alternativa, etc, etc. Acharam um planeta colonizável, conseguiram fugir, colonizaram, e tem uma só nave que não foi destruída orbitando. E essa nave quer descer, e os colonos não querem que a nave desça.
Então, mas ela foi cancelada também?
Foi cancelada em uma temporada, e é muito absurdo.
Ih, nem fechou então?
Não, não fechou.
E você quer que a gente veja? Obrigado.
Cara, mas é boa. Esse é o problema.
Não, não é. A gente vai querer ver e tal. O cara que tá ouvindo vai querer ver e depois vai xingar a gente. Não, não, olha só. Não veja, é ruim.
Mas eu vou falar uma coisa. Nem sempre uma série que não acabou não vale a pena ver. Quer ver um bom exemplo disso? John Doe. Cara, é uma série gostosinha de ver, cara. Era de fácil identificação, o cara sabia de tudo. Era a história de um cara que, pra quem não conhece, ele de repente acorda pelado numa ilha, sozinho, sem memória, tendo... simplesmente todo o conhecimento da humanidade. Então ele começa a ir pra civilização e descobre que ele sabe de tudo. Ele sabe qualquer nome, qualquer fato, qualquer endereço. Ele sabe toda a informação que possa ser perguntada. Com isso acaba ganhando dinheiro, né? Porque ele aprende a jogar na bolsa e começa a ajudar a polícia em qualquer coisa. Só que era uma série tão leve de ver. Foi a primeira série daquele cara do Prison Break. Eu até gosto daquele ator, Dominique Purcell, acho que é o nome dele. Uhum. Que tipo assim... Beleza, acabou a parada. A gente não ficou sabendo por que. Na verdade, agora a gente até sabe, porque depois os produtores contaram. Mas acaba a série e você não fica sabendo, pô, por que ele sabe dessa história toda. Mas eu diria, se tivesse hoje rolando, sei lá, se eu estivesse vendo um Warner, alguma coisa assim, tivesse passando um episódio, eu veria, justamente porque não era uma série prepotente. Não tinham cliffhangers importantes de um episódio pro outro. Era simplesmente umas histórias levinhas ali, eu achava bacana.
E qual foi a explicação que até hoje eu não soube?
Tinha uma fundação, chama Fundação Fênix. Acho que 3 em 4 fundações da televisão se chamam Fênix, né? De repente tem uma MacGyver ali dentro. Uma Fundação Fênix, eles descobriram, sabe-se lá como, que quando a pessoa morria, ela tinha o conhecimento do universo, era passado pra ela, não era nem da humanidade, o conhecimento do universo. E aí essa fundação ficou fazendo testes em matar e trazer de volta as pessoas, só que todo mundo acabava morrendo definitivamente. O Dominique Purcell foi o primeiro que conseguiu sobreviver a isso. Então eles deixaram o cara num canto e ficaram monitorando ele pra ver, sei lá, como é que eles iam extrair aquele conhecimento da cabeça dele. Ou seja, tinha aí um argumento bacana pra conseguir esticar a série, mas não funcionou.
Ele sabia de tudo, ele conseguia até entender as mulheres? Caramba!
Peraí, não. Mais do que isso, a explicação seria que ele consegue todo o conhecimento do universo.
Pois é, do universo, cara. É meio sinistro, né? Até acontece. Ele não percebeu que ele sabe dos ETs, por exemplo? É estranho isso.
Pois é, e ele vai jogar na bolsa? Peraí, né? Peraí.
Ele pensa pequeno.
Eu tô pensando nisso.
Então, outra série que eu achei que também poderia ter continuado era aquela The Legend of the Seeker, né? Que era uma série... Ela era bem diferente de tudo que tinha na TV na época. Era uma série mais de fantasia. Fantasia no sentido Senhor dos Anéis, das coisas. Baseada num livro de sucesso também, né? Cara, ela terminou... Quer dizer, pra mim não terminou. Ela fechou alguns pontos da história, mas ainda tinha muita coisa pra ser desenvolvida. O elenco era bom, a série era boa, tinha bom ritmo. Por mim, podia ter continuado.
Quando você falou que a série ainda foi cancelada, eu fui até rever porque eu vi a série. Eu vi, assim, prestar muita atenção. Série de fantasia, assim, divertida e tal, nada demais. Coisas muito fantásticas, coisas muito fantasiosas e tal. E aquele negócio de fazer um feitiço de não sei o que e tal. E a grande espada e o grande... nunca levei muito a sério, mas é uma série divertida. Agora, eu achei que teve fim. Assim, pode ter sido um fim ruim, beleza. Mas assim, o cara tinha a missão dele. A missão dele era encontrar a pedra lá e levar pros pilares de sei lá onde. E o cara fez isso. Aí termina com um gancho? Termina, beleza. Porque assim, um dia os caras podem fazer o Serenity do Seeker. Mas sei lá, eu não achei que foi sem fim, não.
Mas quanta temporada teve? Ó?
Foram duas temporadas.
É, podia de repente ter uma esticada, se o pessoal gostava dessa.
É, talvez fizesse. Agora, uma coisa que eu achei curiosa nessa série, tem um ator lá, o que faz o mago, o Zedicus, que é um cara grandão, um cara esquisito. Eu fui procurar a carreira dele e eu descobri que o cara teve presente no... Entre 2003 e 2005, o cara teve presente em três grandes franquias. O cara fez Matrix, o cara fez Senhor dos Anéis e o cara fez o Star Wars. Só que tudo em papel, aquele papel que passou rapidinho lá no fundo e ninguém viu.
Mas tá no currículo, tá lá.
Tá lá no currículo. Cara. O cara também fez Mad Max, mais de um Mad Max. É, o cara é bom. Pena que ninguém viu a cara dele, mas o cara é bom.
Essa mistura de atores de séries pra filmes e vice-versa é engraçado que tu vê um monte de série, vê um monte de ator, e de vez em quando tu vê o cara no filme e fala assim, cara, conheço esse maluco de algum lugar e tu não sabe de onde que é. E às vezes tem um nego que tá mudando muito de uma linha pra outra, né?
É que cada estúdio tem o seu banco de dados lá, né? Aí na hora alguém precisa de um ator, quem é que tá aqui podendo rapidinho, vem você.
Tinha uma agência de atores em Hollywood, né, que era a agência de atores mais usada pelo pessoal de Arquivo X, que era uma agência de atores especializadas em pessoas com tipos físicos peculiares.
Gente feia.
Não é gente feia, é tipos físicos peculiares mesmo. Não
gente esquisita também entra.
É, exatamente. Com algum diferencial. E era a agência mais usada pelo pessoal de Arquivo X. Eu não sei se essa agência ainda existe. Deve existir, porque...
Deve estar lá fora.
Agora, esse negócio que o Tiberio falou de misturar ator de uma série com outra, cara, isso é legal quando você viu as outras séries que os caras participaram, né? Um exemplo bom disso é o remake aí do Havaí 5.0, né? Que você tem um cara de Lost, que era o Japa, né? Que era o Daniel Day-Kim. Você tem a Grace Park, que fazia a Sharon do BSG, do Battlestar Galactica. E você tem o Masioka, que é o cara que fazia o Hiro Nakamura, do Heroes. E eu vi essas três séries, cara. Então é legal você... Os caras de séries que na época eram meio que concorrentes, vamos dizer assim, estão juntos numa mesma cena, assim, cara. É bom barato.
Eu vi o último, vai ser sério que eu vi. É uma série que eu acompanho, assim, sem perder nenhum, né? Eu vi, sei lá, acho que já deve ter... Foi na sua última temporada, no início da última temporada, aparecia o Hurley de Lost. O cara...
Isso, e apareceu o Hurley, exatamente.
E aí é a maneira que eles brincam. É, ele já era amigo do Japa, e aí na hora que eles são apresentados na história, os caras, oh, quanto tempo não te vejo e tudo mais. Acho que eles se conheciam na faculdade, aí ele faz alguma brincadeira, tipo assim, pô, era como se a gente tivesse perdido numa ilha deserta, né?
Ah, isso, exatamente, exatamente.
Maneiro. Rod, acho que você ia falar do exemplo que a gente já tinha citado no podcast do Battlestar Galactica, do cara que fez o primeiro Battlestar Galactica e depois voltou com outro papel no remake do Battlestar Galactica.
Também. É um cara muito legal. Ah, e no Havaí tem mais um que eu esqueci, o Loki também faz participação no Havaí 5.0.
É verdade.
Oi? O Loki? Peraí, o Tom Hiddleston tá no Havaí 5.0?
O Loki, não, outro Loki. O John Loki do...
Eu tava revendo outro dia Space Camp, não sei se vocês lembram de Space Camp, filme dos anos 80, e o... Falando em Terry O'Quinn, que é o Loki do Lost, tava lá ele. Ele é um personagem lá com cabelo. Olha só que coisa.
Ah, é?
E tem um personagem que faz referência a ele mesmo em outra série, né? Que a gente falou no começo do Firefly. Em Castle, cara, o Nathan Fillion, ele usa e abusa de referência a Firefly, cara. Assim, a ponto de ter episódio que ele se fantasiou de Mal Reynolds, que era o personagem dele pro Halloween. Eles foram numa Comic Con dentro da série, tava tipo um fã-clube de Firefly. Ele usa e abusa dessas referências dele mesmo, né, cara? É bem legal isso aí.
Quando ele se fantasia de mal, a filha dele vira pra ele e fala, de que você tá vestido aí? Cowboy do espaço, tão legal. E a filha dele olha, isso é tão 5 anos atrás.
Tem uma série que eu acho que ela foi cancelada antes do tempo, mas deveria ter sido concluída antes, que foi The 4400, que a gente citou aqui algumas vezes já. E que, assim, porque a ideia da série é uma parada muito maneira. Tipo, ela teve uma... Não sei se o pessoal conhece, teve uma luz na Terra, sequestraram umas pessoas, e quando as pessoas voltaram, elas voltaram com poderes. Então, e aí,
vale dizer que elas foram sequestradas ao longo de, sei lá, de 50 anos. E elas
sumiram, né? Voltaram um tempão depois.
Elas voltaram ao mesmo tempo, com a mesma idade que estavam quando foram abduzidas.
É Mas se você pegar a ideia é muito maneira. Só que, cara, eles começaram a se perder feio na história, com aquela história da, pelo menos, da Isabelle lá, que é aquela garotinha que cresceu super rápido, porque ela era meio ET, que não sei o quê.
Na verdade, a primeira temporada foi a gente tentar, foi o problema ser apresentado. Na segunda, teve aquele meio que efeito borboleta, o cara mexia com uma coisa no passado pra mudar no futuro. E a terceira, que é a hora que começou a degringolar, eles tentaram fazer tipo o Magneto, sabe? Aquele pastor lá, sei lá. Ah, a gente tem que ir contra os humanos, ou então vamos nos fortalecer aqui pra uma possível guerra. Aí, sei lá, aí se perdeu.
É, eu acho que se perdeu na Isabelle, cara. Aquela personagem não fazia sentido. Ele começava a tirar soro das pessoas pra poder dar poder pra outras pessoas que não ficavam sem poder. E sei lá, cara. A série, ela era muito boa. Ela, assim, não precisava ter sido cancelada, mas ela podia ter um desfecho legal. Ou, sei lá, ela sofreu com a greve de roteirista, né? Aí deve ter pego o maluco na esquina pra fazer roteiro, sei lá o que eles fizeram.
É, eu acho que pelo menos se esses cancelamentos fossem pelo menos planejados, a gente ainda conseguiria ver finais melhores. No caso do John Doe, eu lembro, cara, que foi, tipo assim, um fax pra produção. Ó, ninguém precisa vir mais. Foi de uma hora pra outra, sabe?
O maluco foi entrar no estúdio no dia seguinte, o cara da guarita nem abriu, né, cara? O
crachá não passava, né?
Todo mundo saindo com aquela caixa de papelão, assim, né? Na mesa do escritório. Mas, pô, foi nesse nível, cara. Ninguém sabia. Quando eles acabaram de gravar o último episódio, teve o cliffhanger pra segunda temporada, tava todo mundo lá confiante. Opa, então a gente se encontra aqui na próxima. E aí, de repente, o cara falou, não vai rolar.
A próxima foi trocado por um boneco de posto.
teve várias, né? Aquilo que eu já falei, né? Tipo, essas que vieram no vácuo de Lost, que foram canceladas antes do tempo, nem todas eram necessariamente ruins. É, nesse período a gente teve Invasion, que era uma série de alienígenas bem legal, que eu não sei se o pessoal chegou a ver, mas que também foi cancelada sem precisar. A gente teve Surface, que era uma série de monstros marinhos, cara. Tipo, porra, que barato, cara. Uma série de monstros marinhos gigantes.
Pô, jura que era legal aí?
Era, cara. Pior que era, porque tinha um plotzinho também, claro, na época todo tinha que seguir o Lost, né? Um plot de mistério de um cientista que não envelhecia e tal. Mas a série acabou, teve não lembro se foi um tsunami, o que foi, cara? Que invadiu a cidade e os monstros estavam na cidade agora. Assim, era bem legal, cara. Dava pra fazer um...
Eles chegaram, os monstros chegaram num tornado também, não?
Não.
É, mas Surface meio que tem um final, assim. É, deu merda, acabou a vida e acabou.
É, o final pra mim foi o seguinte: os monstros dominaram, acabou aquele ali.
Merda.
Mim, esse foi o final, deu merda.
E sabe o que é pior, cara? A loja americana depois ficou tentando empurrar pra galera DVD da primeira temporada de Invasion e Surface, sacou? Tipo, compra esta porra sem fim, sacou? Tinha várias promoções de Invasion, cara, em DVD.
Eu ficava com pena das emissoras, por exemplo, que tinham comprado o John Doe e não sabiam que ele tinha sido interrompido. E aí, mesmo depois de estar todo mundo revoltado porque não ia mais continuar, a gente via propaganda. Ah, vem aí, John Doe, sabe? Ele, pô, os caras, ou seja, tinham que vender, tinham que exibir de alguma forma, que já tinham pago, mas não, a série já tinha morrido. Tava vendendo um cadáver ali.
Então, outra série legal também que foi cancelada antes do tempo era Happy Endings, né? Não sei se esse pessoal aqui chegou a ver, se alguém lembra. Mas foi uma série que teve 3 temporadas e era uma série bem legal. Tinha a Elisha Cuthbert, a filha do cara do 24 Horas. O elenco era bom, o elenco também, o pessoal era meio desconhecido. Tinha um daqueles irmãos Wayans lá, que eu nunca sei quem é quem. Mas o resto era meio desconhecido, mas os caras eram bons, a série era legal. Ela tinha meio que um clima meio... Não chegou a tentar imitar Friends, mas era aquele esquema, né? De amigos, né? Em situações engraçadas e tal. E valia a pena, assim. Não merecia ter sido cancelado, porque tem coisa pior hoje em dia que continua e ela podia ter ficado.
Ou seja, o nome da série tinha que ser Sad Endings, né?
Ô, Roy, você disse que tem a filha do Jack Bauer e tem um Wayans qualquer... Você tem certeza que o elenco é bom?
Não, mas é na série ali, como comédia.
Não, mas é divertido, cara. Eu gostava também.
A série era boa, sim.
Eu lembro da campanha pra tirarem a filha do Jack Bauer porque estragava todos os episódios que ela aparecia.
E essa série é depois do 24 Horas ou é antes?
É, essa série é recente. Ela acabou, acho que no ano passado. Assim, é 3 temporadas, mas acabou ano passado.
Pô, é legal que ela tinha uns estereótipos meio invertidos, né, cara?
É, tipo, tinha o cara que era gay, mas o cara era mó preguiçoso, sabe? Não cuidava do corpo, Era legal, eles invertiam algumas coisas assim, né?
O cara que era casado, que tinha mais jeito de gay do que o próprio gay.
Era todo metrosexual. Era bem legal, cara. Vale a pena.
Tem uma outra série também, que até tem uma situação interessante, que ela foi cancelada. Ela, na verdade, ela era pra ter 13 episódios e acabou tendo só 8 episódios. Mas não foi porque os produtores cancelaram nada, é porque começou os atores a terem propostas de outras coisas e eles foram e saíram da série. Então, assim, a série deu uma enrolada pra ser gravada e aí acabou que os caras não continuaram na série. O nome dela era Love Bites e o ator principal dela era o Greg Grunberg, que até fez Hero, chegou a aparecer até em Lost, cara. E todo episódio tinha um convidado especial, até a Jennifer Love Hewitt apareceu. Tinham 3 histórias pequenas e no final elas se juntavam de alguma forma, assim. Era bem interessante e achava também que merecia, mas acho que não ficou tão conhecido assim, não.
Mas qual foi, cara? Os atores começaram a abandonar? Tipo, não tô mais afim, não quero renovar contrato, esse tipo de coisa?
É, foi meio que na época da greve do roteirista, né? Aí, tipo, os caras não sabiam se a série ia emplacar, aí teve o problema atraso na produção, os caras gravavam, aí a série não saía, aí gravava de novo o episódio, não saía, aí eles começaram,
né?
Lógico.
Começaram a mandar currículo, né?
Porra, tem que botar comida em casa e tudo mais, né? Aí os caras, tipo, beleza, aí quando os caras, não, vamos mandar, porra, agora não, agora tem um projeto começando no mês que vem e tal, e foda-se.
E pra concluir o bloco de séries que terminou cedo demais, eu queria citar Panam. Come fly with me, let's fly away. Panam foi uma série bem legalzinha, que se passava ali nos anos 60, na época de ouro da Panam mesmo, que é a companhia aérea que realmente existiu. E ela mostrava aquele glamour dos comissários de bordo, dos pilotos de aeronaves daquela época. Era tudo muito bacana, tinha muito luxozinho. Ou seja, era pra ser uma série mais tranquilinha, mais bobinha, mais dispensável, quando começa um plot mais interessante que acabou me pegando, que era sobre a CIA recrutava uma das meninas, das comissárias de bordo, para algumas missões de menos risco. Porque eles achavam que era um disfarce perfeito, uma comissária que viaja o mundo, tem licença para isso, conseguir acessar, passar alguma informação para algum tipo de agente infiltrado e tudo mais. Então, era bacana, era divertido ver como é que era o mundo daquela época. Me lembrou um pouquinho Mad Men.
Esse Panam tinha a Christina Ricci, né?
Sim, com a Christina Ricci, que era a aeromoça meio rebeldezinha, que não seguia muito as regras. Era com o Barbie do Under the Dome, o Lourinho. Ele era o piloto, que era o piloto mais jovem da história da Panam, que inclusive fez Bates Motel também. E mais umas meninas bonitinhas ali, tinha um elenco bacaninha. Era divertido, cara. Eu achei que valeu a pena.
Foi tão divertido que cancelaram em uma temporada.
assim como a companhia aérea também foi cancelada.
Opa, mudança no episódio. A gente acabou de receber um fax aqui da produção dizendo que a Yasmini foi cancelada. Obrigado a presença aí, Yasmini. E quem assume o posto é Eduardo Starling. Bem-vindo, cara.
Valeu, valeu.
Pô, que azar você deu, hein? Tava aí passando pelas internets e foi abduzido pela gente.
É, pra que eu fui ficar online agora, né? Pô, tudo bem.
Então se apresenta aí, cara, rapidinho.
Cara, eu sou o Eduardo Starling, assim, sempre fui viciado em ficção científica e fantasia. De um tempo pra cá que eu tô descobrindo as séries de comédia, normalmente fugindo das séries com claque, mas aí uma ou outra você acaba entubando, daqui a pouco você tá vendo tudo outra série também, dá no mesmo.
É, sei como é que é, cara, eu também tenho esse problema sério com claque, desanima, né?
Algum parentesco com a Clarice?
Bem que eu gostaria, mas não.
Yes or no, Clarice? Que pro quo. Começando o bloco das séries que deveriam ter sido canceladas em algum momento e não foram, vamos começar por Smallville. Alguém teve o saco de ver todas as temporadas?
Claro que não.
Pois é, acho que quase ninguém teve, né? Eu vou te falar que quando a série saiu, eu achei bacana. Pô, que legal, uma série do Super-Homem. A última coisa que a gente tinha visto era aquele Aventuras de Lois e Clark, que passava na Globo, que era meio Kaijin. Ah, beleza, vamos ver como é que é esse foco, né? E aí acabei descobrindo que eu passei a gostar mais do Lex Luthor do que do Clark Kent. Achei o personagem mais interessante. Mas depois o cara saiu, acho que ele se incomodou com o tanto que a série se prorrogou e ele se desinteressou pelo projeto. Não sei aí o que aconteceu. E acabou perdendo a graça pra mim.
Acho que ele quis voltar a ter cabelo, mas tudo bem.
Smallville é igual o que a gente falou de Terra Nova, né? Terra Nova era uma série de dinossauro que não tinha dinossauro. Smallville era uma série de super-homem que não tinha super-homem.
Pois não, é. e era mole virar super-vilão, super-herói, né, cara? Qualquer um achava uma pedrinha e virava super-vilão.
Não, o Meteoro era vendido no camelô lá em Smallville, né, cara?
Pois é, essa explicação aí do Meteoro foi caído porque ficou repetitivo demais. Mas o que me incomodou mesmo foi nunca terem mostrado como é que o Lex Luthor, que tava sendo um personagem bacana, um cara gente fina, como é que ele virou mal? Acho que a mesma expectativa que os espectadores tinham de quando o Clark ia se tornar um super-homem, tinha também de como é que o Lex Luthor ia se tornar um cara mal. Porque até então ele era gente boa, ele era compreensivo, ele era amigo pra caramba do Clark. A gente sabia que ele era ambicioso, dava pra ver. Mas ainda assim ele era um cara essencialmente legal. Qual seria o estopim? O que, que ia realmente acontecer que ia fazer essa virada? A gente nunca soube, não mostraram na série, preferiram ignorar essa parte, uma pena.
É, só lembrando que ela se chamava de Pequenópolis no SBT.
Ai, meu Deus.
Enquanto isso,
o pior foi esticar esse bagulho, porque foram 10 temporadas, não foi? Porra, e cancelam outras antes do tempo, vai entender, né?
Aí eles ainda tentaram fazer umas homenagens ao longo da série, e quando eles percebiam que a audiência tava caindo, eles faziam umas homenagens pro filme do Richard Donner. Então às vezes entrava a Margot Kidder, que foi a Lois Lane original. Tinha horas que entrava o próprio Christopher Reeve, que fazia, sei lá, um professor, alguma coisa assim, na época que ele era vivo. Ou seja, eles ficavam usando desses recursos pra atrair um pouquinho mais de audiência. Davam uma respostinha, mas logicamente que não durava, né? A série já tava aí em franco declínio.
Cara, tem uma série que eu sei que poderia ter sido cancelada antes, que tem uma esticada e que o Rod adora, que é Lost, cara.
Cara, vocês perceberam que a gente não consegue passar um episódio sem falar mal de Lost?
Lost, eu não vou falar a melhor definição que existe de Lost, porque quem deu foi o Rod.
Eu costumava falar que o pessoal falava, vocês gostaram da quinta, da sexta temporada de Lost? Eu falava, não sei, a temporada só foi até quatro, não tem mais depois disso. Não existe, a série acabou ali. Mas agora, isso era quando ainda tinha um pouco de amor no coração pela série. Agora eu falo que ela só foi até a segunda, naquela cena que mostra que o bicho era um monstro de fumaça. E o Mister Echo morreu. Dali pra frente, cara, não aconteceu mais nada. A série acabou ali, cara.
O Mister Echo já foi um personagem inútil, né? Ele, aquela Ana Lucia, Paulo, Nick, esses caras todos eram até legais, cara. Eu até gostava da dupla, mas não agregou nada. Foi inútil. Não agregou nada pra história, não acrescentou nada.
Não agrega nada por não agregar nada. Nenhum personagem agregou nada, né, de acordo com o final. Acho que só o cachorro, sei lá, porque se você pegar o final, nada serviu pra nada, né?
Não, cara, o Hurley e o Ben, inclusive, mostram que eles continuaram a parada lá tal um tempo. Assim, a série, cara, se você pensar assim, era boa pra caramba quando você sabia que porra que era aquela escotilha, você não sabia que merda que era o Ben. Aquilo era muito sinistro, cara, mas aí terminar na rolha do poço é foda, cara.
A série ficou assim, você faz teoria, depois, cara, não, esquece as teorias porque todo mundo morreu, porra, cara.
Eu acho que mesmo que ainda tivesse umas duas temporadas a menos, ainda não ia terminar direito, porque o que acontece, a impressão que eles passaram é que eles não sabiam como é que eles iam terminar a história. Por mais que eles dissessem o contrário, ah não, a gente sempre soube como fazer pra terminar, não foi isso que a gente viu. Eles iam escrevendo à medida que a história ia continuando, iam colocando cada vez mais problemas e é lógico, não ia dar pra fechar tudo, né? Não explicaram nem, e isso era um dos maiores mistérios, não explicaram nem o porquê que a ilha era especial. Era fundamental isso. Por que ela tinha aquela energia? Por que ela permitia a viagem no tempo? Ou seja, nada. Ignoraram completamente essa parte.
Acho que eles tinham, eles sabiam qual era o final. Só que aí a galera começava a botar boato na internet como seria o final. Cara, e esse maluco aqui acertou, tem que mudar o final. Aí o outro falava, isso aqui maluco acertou. Aí no final, todo mundo já tinha tantas ideias sobre o que era o final. E ele queria ser tão diferente que ele fez uma porra que ninguém identificava com aquilo.
Eu ouvi um papo na época que eles iam mudar o fim se alguém acertasse o fim que eles tinham. E divulgasse. Ah, eles iam mudar e fazer um fim diferente. E sabe, pra mim faltou humildade aos roteiristas. Porque, poxa, a série era boa, então vamos fazer o fim. Ah, se alguém falou, ninguém confirma nada se é isso ou não, e beleza.
É, e se você acertou, parabéns pra você, né? Agora ficar desse mimimi, você acertou, agora eu vou mudar.
Eu acho que foi mimimi, cara.
No final, pra mim, ficou muito claro que, assim, na quinta temporada, eles começam a preparar um bando de coisa, separam, tem aquele negócio do tempo, aquela coisa toda. Aí, de repente, a impressão que dá foi tão nas coxas a última temporada, que assim, cara, não aguento mais, não sei o que inventar. Vamos terminar de qualquer jeito. E acabou. Foi muito abrupto, assim, morreu todo mundo, acabou. Fica difícil entender que o cara realmente tinha alguma coisa planejada. Pra mim, ficou meio óbvio que eles não sabiam mais o que fazer com a série. Ah, não, então vamos acabar de qualquer jeito antes que a gente não consiga mais contar história nenhuma aqui também, né?
É, isso pra mim, assim, deixa eu falar sério agora um pouco, que eu falei escolhendo a série, deixa eu falar um pouco sério. Eu falei até no primeiro bloco, né, eu falei que a história da TV mundial se divide em antes de Lost e depois de Lost, e é isso mesmo, cara, a série tem essa importância, mas, assim, é fato que eles não sabiam a história que eles estavam contando, mas o meu maior problema é que eu nem queria que eles resolvessem todos os mistérios, porque chegou num nível que a coisa seria impossível. Mas pelo menos se dá ao trabalho de retribuir o carinho dos fãs e resolver pelo menos os principais, ou o principal, que sempre foram os malditos números. Aquilo ali foi o que levou a série por praticamente 4 temporadas, e eles fizeram aquele joguinho paralelo de realidade aumentada na vida real, né, na web, não sei o quê, e tudo era em torno desses números. E no final das contas, não eram nada. Isso nunca foi explicado direito e era o principal mistério da série. Então, se pelo menos eles resolvessem esse e talvez falar um pouco mais da Dharma e tal, poderia aplacar um pouco a fúria, mas isso aí pra mim que matou. Eu não esperava que eles resolvessem tudo, mas pelo menos os números, cara.
Olha que foda se eles digitassem o número na ilha e a ilha fosse parar na Terra de verdade.
Oh.
Caraca.
Começasse a tocar All of the Watch Tower e digitasse os números 4.
E a Kate no final falando com o Jack, ele ia sumir.
Em quem entendeu, entendeu, quem não entendeu.
É, essa foi pra poucos. Quem não viu o BSG não entendeu.
Pô, pra muitos, cara. Que isso, não deprecia Battlestar, não. Tem um tipo de série que normalmente eles esticam um pouco porque faz sucesso lá e pra eles é fácil fazer, que são as sitcoms, né, cara? Eu acho que, assim, eles têm uma facilidade de esticar isso, quer dizer, esticar de qualquer jeito a sitcom, porque eu acho que o custo delas acaba sendo mais baixo e a audiência é o suficiente pra manter, né?
Sitcom, de uma forma geral, tem uma aceitação melhor lá nos Estados Unidos porque justamente é mais fácil você consumir. Você não tem uma história complexa entre um episódio e outro. Simplesmente é aquela meia horinha ali que você assiste, se você quiser perder 5, 6, 10 episódios entre um programa e outro, você não vai perder muita coisa. Pensa no Big Bang Theory. O que realmente aconteceu aí, sei lá, de uma temporada pra outra? Nada muito específico. Você pode abrir mão disso. Então é mais fácil. O cara tá lá fazendo alguma coisa, agora liga, agora eu vou ver, e amanhã se eu perder, dane-se. Uma história de uma hora é mais complicado. Você tem uma costura muito maior. Se você perde um, você tem aí um problema grave de continuidade.
E tem uma que eu adorava a série pra caramba, mas eu tenho certeza que deu uma caída assim, que foi o The Office, cara.
The Office seguiu esse comportamento. Ela ficou muito tempo sem ter nenhuma mudança significativa. Entre uma temporada e outra, nada demais efetivamente acabava acontecendo. E o que foi muito impressionante em The Office é que ela foi uma série extremamente inovadora. E não só porque ela quebrava a quarta parede, que é como se fala no jargão cinematográfico, que é de você falar com a câmera, não só porque ela fazia isso, como, por exemplo, acontece em House of Cards da Netflix, onde o Frank fala com o espectador. Isso é razoavelmente comum. Ferris Bueller fez isso. O que era realmente inovador era quando a câmera afetava a cena que estava acontecendo. Quando havia, por exemplo, um casal conversando, na hora que chegava a câmera, ela interrompia a conversa. As pessoas ficavam constrangidas com a presença da câmera. Ou o contrário, aqueles que gostavam da presença da câmera ficavam estimulados quando a equipe de filmagem chegava, e eles mudavam o tom, mudavam o assunto.
Até tem um momento Big Brother que eles têm que falar pra câmera, né? Que eles vão pro confessionário lá e dão uma falada.
Isso, o Dwight era um que adorava aparecer nessa hora. Ele sempre interrompia quem tava falando.
Cara, mas a saída do Steve Carell afetou muito a série, cara.
Assim, ele era o espírito da série, cara. Não adianta.
Eu acho que, assim, o contrato da série tinha que ter acabado junto com ele, porque depois eles meio que tentaram enrolar, trouxeram até vários artistas, assim, de comédia americano pra tentar fingir que é tentando o papel dele, pra poder chamar um pouco de atenção, mas aquele final ali foi meio enrolado, eles até pô, meio que chegaram a criar um relacionamento da Pan lá com o cara que era do áudio, que gravava a série.
É, a equipe tava tão próxima que a Pan chegou a gostar do cara, né? No momento que ela e o Jim não estavam tão bem.
É, mas eu não curtia muito essa parada não, cara. Assim, mas fechou com chave de ouro, tudo bem, mas se tivesse terminado um pouquinho antes, essa nem ia passar por um certo momento de decadência, eu achei.
Mas você não gostou nem do James Spader, cara, como chefão?
Não, pô, gostei, mas não sempre, cara, sei lá. Aí eu já tinha desiludido um pouco, não sei.
Puxando esse gancho de o personagem principal saiu e a série não conseguiu segurar depois, tem dois casos. Um deles é o Scrubs, que inclusive teve a trilha sonora do Scrubs no... Foi no primeiro episódio, Gigi?
Foi o da Marvel.
É, a série, o cara era um estudante de medicina e, apesar de ser um clima pesado, porque tinha gente doente, tinha gente morrendo, o troço era engraçado pra caramba e toda a série era baseada no personagem principal e nos pensamentos dele. Então, quando ele não tava falando, ele tava pensando, ele tava guiando todo as cenas, e aí na última temporada ele resolveu largar, porque ele quer fazer cinema, ele começou a dirigir filme, começou a atuar em filme, o cara tá por aí fazendo filme independente, não é um grande nome, o Zach Braff, não é um nome muito famoso, só que o cara tá aí fazendo um monte de filme, e o cara largou. Aí resolveram fazer mais uma temporada, a temporada seguinte, que foi sem ele, eles mudaram pra universidade, foi um troço de tão errado que nem terminaram a primeira temporada, foi uma porcaria. Foi.
Eu cheguei a ver antes, quando eu soube que ele saiu, eu falei, cara, perdeu completamente a graça.
Perdeu o sentido da série, como é que você
perdeu completamente.
É o cara que leva tudo. E aí, de repente, esse cara sai.
Só um adendo aí. Quem gostava de Scrubs, vocês podem ver Cougar Town, a série da Courtney Cox, que é dos mesmos produtores. E acho que metade do elenco do Scrubs tá lá. Alguns são fixos, outros fazem personagens que aparecem de vez em quando, mas tem muita gente da série lá. O próprio Zach Braff aparece no episódio.
E a outra série que teve um problema parecido foi o Dead 70 Show, que é uma série que já tava meio cambaleante. E aí o principal, que era o Foreman, o Eric Foreman, e o Kelso, que o Dead 70 Show era um grupo de quatro amigos. Eles se reuniam na casa de um deles, que é o que tinha a família dele também, tinha a irmã dele que aparecia de vez em quando, os pais.
É o que foi o Venom, né?
É o Venom. Esse cara que é o dono do porão, que foi ser o Venom. E o Ashton Kutcher, que casou com a Demi Moore e foi fazer filme também, que era o Kelso, que era um dos três que viviam lá. Os dois largaram a série e foram embora pra fazer cinema. A desculpa que deram foi que o personagem principal se mudou pra África pra fazer intercâmbio.
Pô, cara, isso foi ruim.
E a série, assim, não tem como você chegar e continuar, porque a graça da série eram os quatro amigos e mais as duas meninas que andavam juntos, que também uma das meninas é a Mila Kunis, que hoje em dia deve ter se bobear, tem Star Power maior ainda que todos eles, mas ela continua na série na última temporada.
Ah, não, cara, Ashton Kutcher barra ela.
Também acha.
Mas a Mila Kunis, bom, sei lá.
O Ashton Kutcher ainda é o maior salário pago hoje pela televisão, pelo papel em Two and a Half Men.
Mas a Mila Kunis, o fato é, a Mila Kunis continuou na série até o fim. E assim, a série já tava mal quando os dois saíram, já devia ter acabado antes, aquela série de sitcom que já tá empurrando com a barriga, e eles deviam já ter parado, e eles não só não pararam, como ainda esticaram mais uma temporada, que foi um saco.
Eles fizeram que nem The Office, no final, acabou que juntou todo mundo, né, meio que uma despedida geral, assim, né. Não teve, acho que o próprio Topher lá voltou, teve um episódio que ele voltou lá, aí reencontra a Laura Prepam lá e ela tava namorando com outro cara, mas assim, eles tentam dar um desfecho pra ele, assim, porque ele saiu de repente mesmo.
Ainda pra falar, só pra terminar o assunto de Dead 70 Show, teve uma outra série que foi curtinha, só teve 13 episódios, não deu certo, que é o Dead 80 Show, porque a série dos anos 70 deu certo e resolveram fazer uma série com os anos 80, que era assim, não é cópia, né, mas é a mesma ideia, só que não teve a mesma química e não funcionou, durou 13 episódios e parou.
Ô, Vécio, The 80 Shows era um reboot ou um remake?
Era um spin-off. Ah, não, não era spin-off, porque spin-off teria que ter alguma coisa original. Não sei, era uma cópia, era um plágio.
E Tibério, a gente tem que deixar isso bem claro, porque senão quando o Reginaldo Ventura for ouvir, ele vai reclamar com a gente de novo.
É verdade.
Não, uma coisa que eu acho interessante que de sitcom, eu acho que é um pouco da minha implicância com sitcom é isso, é o seguinte, a sitcom quando começa muito bem, eu acho que a explosão de audiência é uma coisa muito rápida. Um começa a falar, menciona uma piada, daqui a pouco tá todo mundo vendo e pela falta de estrutura, fica fácil as pessoas acompanharem um comentar com o outro e pegar o bonde andando com ele andando. Só que assim, uma coisa muito característica de sitcom americana é ter que um ou dois personagens que tem aquelas gags engraçadas que todo mundo passa a gostar e passa a adotar aquele cara. Dali em diante, ela fazendo sucesso, mais cedo ou mais tarde, vira uma caricatura, vira só sobre o cara. No final, se não acaba na hora certa, fica basicamente um conjunto de caricaturas daquele personagem, perde completamente a graça que você tinha, aquela dinâmica que você tinha antes.
Uma que tá caminhando pra isso fortemente é o Big Bang Theory, né, cara? O Sheldon, ele ficou tão famoso com a série que a série é Sheldon e Friends, né? Os outros perderam bastante a importância, focaram muito nele, principalmente nessas duas últimas temporadas. Acho que é nessa agora eles estão começando a tentar inverter um pouco isso, mas ainda assim o foco ainda é muito nele. Se eles não tomarem cuidado, vai cair nisso aí também.
Cara, quando eles começam a fechar romance entre os personagens, começa a ter esse problema. Assim, é sempre aquele coisa de tentar conquistar, é sempre divertido, é sempre engraçado. Aí quando você pega o The Big Bang Theory, você fecha o romance do Leonard com a Penny. Aí o do Howard, você arruma a namorada pra ele, que é a Bernadette, que também, sei lá, não graça nela. O Raj com o vendedor de gibi. Mas, tipo assim, eu acho que você começa a perder um pouco de interesse. Uma que sofreu isso, na minha opinião, foi How I Met Your Mother, quando juntaram o Barney com a Robin, cara. Que a minha
série perdeu
muito, cara, com o Barney deixando ser o paquerador pra ser o cara sério e casado e tudo mais. E agora até eles ficam botando episódios flashback e tentando conquistar as pessoas, porque não tem mais assim pra onde ir, né?
Uma coisa que a gente percebe claramente é que 70% do How I Met Your Mother basicamente são as aventuras do Barney. Assim, e ainda na primeira temporada pra segunda, ele tomou completamente a série pra ele e passou a ser Barney. E dane-se a história do Ted. Na verdade, era ele sacaneando o Ted pela busca da mulher dele, entendeu?
How I Met Your Mother tem um problema básico, que é o conceito inicial da série, que é o cara contando pros filhos como é que ele conheceu a mãe. Não pode gerar uma série de 9 temporadas onde o cara conta com detalhes todas as mulheres que ele pegou antes da mãe deles. Então, assim, se é pra ser assim... Como eu conheci a sua mãe, tinha que ser uma série curta. Não dá pra ser um troço longo. E aí você pega aquele troço que tá dando certo, tá dando audiência, estão comparando com Friends. Então vamos esticar e vamos esticar e vamos esticar e vamos. Não dá certo. Tinha que ser uma série de 2-3 temporadas só. Aí talvez funcionasse.
Cara, eu gosto da série, eu só acho que.
Eu também gosto, mas assim, já foi muito melhor do que é hoje.
É, eu gosto, cara, mas eu acho que podia ter parado na quinta temporada.
É, depois da sexta e da sétima, tiveram 3-4 episódios bons e olha lá, né?
Essa questão do romance entre personagens, uma lição que ficou bem clara sobre como estragar uma série quando você cruza essa linha, foi A Gata e o Rato, que sempre foi uma série muito engraçadinha com o Bruce Willis, e que tinha, costurando os episódios, um flertezinho entre ele e a Maddie. Agora não lembro mais o nome da atriz. Mas o fato é que uma hora, logicamente que o público torcia pelos dois, e uma hora os produtores decidiram, ok, vamos colocar eles ficando juntos. Só que acabou a graça. Era interessante ver os dois flertando nos momentos impróprios, ele tentando dar em cima, fingindo que não queria, e ela fugindo, rejeitando, mas gostando no final das contas, quando eles passaram a ser um casal, que eles já eram juntos. E não ficou bom, ficou sem graça. Talvez por isso, os produtores de Arquivo X tenham demorado pra colocar os dois juntos. Porém, colocaram e também o resultado não foi bom. Eles também tinham esse quezinho de um gostar do outro sem admitir. E lá no final da série, quando precisava de audiência, colocaram os dois juntos. Mas, pô, de novo, estragou. Eu acho que você tem que ser talentoso pra saber fazer isso.
Tem uma parada também de relacionamento que você falou agora do Arquivo X. Mas assim, eu lembrei de uma agora rapidinho, que foi Psyche. E sai que ficou tão estranho quando o cara conseguiu se relacionar com a mulher da detetive, que eles simplesmente agora ignoram que existe relacionamento entre eles, sacou? Eles se falam assim, mas você não vê eles se relacionando como namorados, porque, tipo, a parada ficou bizonha. E aí, tipo, eles ignoraram que isso aconteceu e continua lá ela sendo detetive e ele sendo o detetive psíquico só, entendeu?
É uma série que conseguiu fazer isso funcionar. E é muito parecido até com A Gata e o Rato, porque são os dois personagens principais e trabalham como detetives, né? Na verdade, um é escritor, mas ajuda a detetive, que é Castle, né? A série que é do Nathan Fillion. E eles também enrolaram bastante para fazer o relacionamento dele com a detetive, a Beckett, né? E quando fizeram, funcionou. Eles conseguiram segurar a onda, assim. Não sei se é pelo carisma do Nathan Fillion, mas que ele consegue convencer. Mas a série tá bem legal. Essa temporada atual já é, acho que é a segunda que eles estão juntos. E inclusive agora eles vão se casar e tudo. Mas tá legal, não tá novela da Globo e não tá, não. Ficou bem legal. Eles conseguiram manter o ritmo.
E não ficou nem um pouco casal 20, não? Onde, sei lá, os caras estão jantando e de repente, opa, querida, temos um crime para combater.
Não ficou. Porque, assim, durante a série, ele mostra o relacionamento deles quando eles estão, vamos dizer assim, fora do trabalho. Tipo, tá na casa dele ou tá na casa dela. Mas quando eles estão ali resolvendo um caso, continua como era antes, aquelas insinuações, aquele clima e tal, mas como se fosse aquela coisa ainda de flerte mesmo, né? Então continua funcionando bem.
O Arquivo X, durante um bom tempo, era aquela coisa que misturava o mistério, misturava aquelas coisas secretas, então assim, instigava muitas pessoas, o que anos depois eu acho que o Lost pegou essa lacuna do Arquivo X, mas ele tinha essa coisa de instigar, mesmo naqueles episódios Monstro da Semana, ou então quando tratava da conspiração, só que chegou na metade, quando chegou na quarta para quinta temporada, que deflagrou a conspiração, teve o filme no cinema que foi meio que uma continuação da quarta temporada, quando o cara principal, que acreditava em tudo, saiu da série, perdeu aquela coisa da dualidade, do cara que acredita em tudo, da mulher que não acredita em nada. Então ali foi uma estaca na série, era pra ter acabado a série ali. Agora eles ficaram esticando por causa de audiência, cara, foi, assim como essas outras que a gente tá falando, foi uma besteira absurda, assim. Foi um tapa na cara dos fãs essa história.
Money. A série, ela dependia muito, né, do Mulder, né? Ele era também um cara muito carismático na série. E, pô, trocar ele pelo T-1000 não rolou, cara. Aquilo ali não convenceu ninguém.
O Arquivo X deveria ter parado na quinta temporada, né? Tem outra aqui que eu também acho que devia ter parado na quinta temporada e já chegou onde? Na oitava? Ou na nona? Já tá na nona, que é o Supernatural. Supernatural, pra quem não acompanhou, era a série de Monstro da Semana, e aí o troço começou a ficar mais sério, apareceram demônios, aí começaram a aparecer anjos no sentido de anjos guerreiros pra lutar contra os demônios. São dois irmãos, um dos irmãos se envolveu com uma demônia, o outro irmão se envolveu com uma anja, e aí tinha a briga, tinha a rivalidade entre os irmãos também, e aí acabou o último episódio da quinta temporada, eles estavam rolando o apocalipse, e eles prenderam numa jaula no inferno o Arcanjo Miguel e Lúcifer. E um dos irmãos morreu. Aí você pensa assim, cara, não tem mais pra onde crescer. Acabou, chega. Agora vamos pensar, cara, essa série terminou bem pra caramba. Nada. Deram jeito de fazer uma sexta temporada, o irmão voltou à vida e volta tudo a brincar de Monstro da Semana de novo.
É, cara, você resumiu tudo. Era legal quando eles brincavam com as lendas urbanas. Isso era interessante da série no início. Mas aí chegou um ponto que eles quase conheceram Deus. E eles terem conhecido o diabo, não tem mais pra onde ir. Não sei se devia ter acabado aquela hora, mas pelo menos podiam ter guardado isso pro último episódio. Passavam a série inteira falando com demônios e lendas e tudo mais. No fim da série, eles fazem um confronto aí, Deus e Diabo, e sei lá, alguma coisa acontece. Isso podia ter ficado pro final. Agora eles entram numa de ignorar, sabe? Ah, vamos voltar pra nossa vida normal. Não dá, cara, não dá. Você não vê mais a vida dessa forma. Quando você chegou ao bem e ao mal absoluto, você não tem mais como ficar brincando de matar fantasma.
Supernatural sofre do efeito anime, né? Anime de luta, tipo Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, que é assim, né? Eles preparam a temporada toda que eles vão enfrentar o cara mais sinistro do universo. Aí eles ganham, na próxima temporada, o cara que aparece, não, esse agora é o mais sinistro. E vai 3, 4, 5, 6 anos, sempre o cara sendo pior do que era o outro que já era o...
Pois é, Rod, mas olha só a diferença. Pelo menos, tem sempre um pior. Já os caras do Supernatural, eles já enfrentaram o extremo de cada lado. O Elvo estava falando agora há pouco de sexta temporada, e vou te falar, foi aqui que eu tive vontade de desistir, cara. A sexta do Supernatural, eu quase não passei. Tiveram dois episódios bizarros que me fizeram repensar. Um que eram manequins assassinos, era tipo uma loja e os manequins matavam pessoas e depois voltavam a ficar imóveis. E uma outra que começou bem, parecia ser sobre alienígena. Falei, caramba, já vimos de tudo aí, agora eles vão ver um alien. E de repente, cara, o desfecho foi muito pior. A gente descobriu que as pessoas eram fadas. E aí não, cara, fada não. True Blood de novo não rola.
Putz, True Blood é outra que entra nessa categoria de série que deveria ter sido cancelada há algum tempo.
É verdade, cara, é verdade, sem dúvida.
True Blood era uma série excelente quando começou, uma série adulta em todos os sentidos da palavra. Teve 3 temporadas, vai, ótimas, e daí pra frente, não sei o que aconteceu. Eles abraçaram a galhofa de uma forma que É uma caricatura do que já foi, assim. É, eles abraçaram a galhofa. Tipo, virou bagunça.
Quando apareceram as fadas no True Blood, eu parei de levar qualquer coisa a sério. Eu acompanho porque, assim, eu vejo porque é divertido e tal. E tem as mulherzinhas peladas e tal. Mas sem levar a sério, porque não dá pra levar a sério. Todo mundo na cidade é bizarro. São poucos que são...
True Blood é nonsense agora. Você vê porque, assim, você vê pra ficar chocado. Pra ver o ridículo. Mas você acompanha, fazer o quê, né?
É que é tipo de coisa, sim. Assim, você continua vendo pelo tempo que você já perdeu vendo, talvez, também. Acontece muito
não,
disso.
Não, eu faço isso com esse negócio de o tempo que eu já perdi vendo, eu faço com Supernatural, que eu continuo vendo, tipo, poxa, vê se melhora, vê se volta a ser o que era bom. Agora o True Blood eu não vejo mais assim, não vi o True Blood, eu vejo porque é farra, porque é galhofa. A palavra certa é galhofa. É.
Uma série que eu insistia em ver em respeito ao tempo que a gente tinha passado juntos era House. Só que teve uma hora que tava tudo igual demais. Era sempre a mesma coisa. Ou o cara tinha lúpus, ou o cara tinha sarcoidoses. E aí ele resolvia o problema no meio de uma conversa nada a ver e outra coisa. Ele ficava quieto, tendo um insight. Ele deixava o cara falando sozinho, corria pra algum lugar e tomava alguma medida radical e resolvia o problema. Isso começou a cansar, eu não conseguia parar de ver e ficava sempre torcendo. Não, agora vai, alguma coisa vai mudar, agora a gente vai ver alguma coisa diferente. Mas não teve.
Pô, você viu toda a temporada pra descobrir isso, cara? Eu, no terceiro episódio de House, eu parei, cara. Literalmente,
não, eu levei esse tempo todo pra cansar, porque reparar eu já tinha reparado desde o início.
Tem outra que foi um caso curioso de série que esticaram, mas não foi nem culpa dos roteiristas, que foi Eight Simple Rules, que o personagem principal era um pai de duas filhas adolescentes e a série seria 8 regras simples para você namorar minha filha, né, que acabou que isso só é citado uma vez. Aí teve uma primeira temporada, sitcom bonito e tal, aquilo de sempre, e aí eles gravaram 3 episódios da segunda temporada, e aí o ator principal morreu do coração, e aí todo mundo ficou surpreso, porque como é que a gente vai fazer agora? Já tem episódio no ar e o cara morreu e não tem como. Aí eles inventaram que o personagem também morreu do coração, chamaram atores novos pra entrar na família e tentaram continuar a série, mas não rolou mais.
Mas aí não, né, Elvis? Aí nesse caso não teve muito o que fazer, né?
Não tô falando que foi culpa dos caras, mas é outra série que também foi pro buraco por motivos diversos.
Eu não vi essa série, mas não teve uma história aí de que a partir desse momento virou uma série dramática? É isso mesmo?
Não, continuou. Teve um episódio que foi meio dramático e depois voltou, tentaram voltar à comédia, entrou o David Spade, entraram outros atores pra tentar continuar com o clima, que era o tio, o avô, só que não funcionou mais. É um negócio curioso que eu também não gosto de claque, né? A gente não tá acostumado, né, no negócio que é artificial, e essa série teve claque. E aí o episódio que fizeram depois que o cara morreu, em respeito ao cara, não usaram claque. O cara sabe o que fez falta? Tudo bem que o roteiro é feito pra ter o timing da claque, então não tinha isso. Então fez falta, foi estranho.
Você não sabia que era que tinha que rir, né?
Bom, imagino que tenha sido estranho porque o cara tinha acabado de morrer, né? Imagina, devia estar todo mundo tristão. O cara era parte da equipe e isso devia estar, com certeza, devia estar jogando o clima lá embaixo. Acho que por isso que ficou meio estranho. Agora, por exemplo, você vê Modern Family, você sente falta de claque?
Não, é o que eu tô falando do roteiro que é feito, que é pensado no timing da claque. Porque o Modern Family não tem claque, Scrubs não tinha claque. E são séries que funcionam bem sem isso. Só que uma série que o roteiro é pensado no timing da claque e você tira a claque, fica um buraco.
Sabe uma que tá no ar ainda, mas já devia ter terminado? Mentalist. Cara, Mentalist é uma série bacaninha, daquelas... É sempre alguém superdotado que ajuda a polícia de alguma forma. É um ator extremamente carismático, bastante simpático, resolve as coisas em deduções extremamente afiadas. Só que a história que costura as temporadas é que a família do cara foi assassinada pelo Red John. E eles passam a temporada inteira sem falar nada do cara. E no finalzinho, o cara aparece, instiga o protagonista, ele esquece tudo que tá fazendo e foca aí no Red John. A temporada recomeça e pronto, ele perde o foco e continua tudo normalmente. Nessa última agora que parece que a coisa vai andar um pouco mais, deve ter aí uma conclusão. Mas vou te falar que foram temporadas de enrolação por conta disso.
Uma uma série que eu acho que ela é o garoto propaganda de série que deveria ter sido cancelada, porque por um momento breve ela chegou até a rivalizar com Lost na audiência, foi Heroes, né?
É verdade. É.
Heroes assim, começou com aquela história de... Uma história muito bem contada, diga-se de passagem, de vários jovens adultos, jovens adultos, começando a descobrir seus poderes. Começou muito boa, trabalhando bem, personagens variados, você tinha poderes diferentes também, não foi uma cópia de X-Men. E tinha o Psylocke, que era o grande vilão da história, pô, tava fantástico no papel. E a gente pode falar que a série poderia ter acabado na primeira temporada, porque dali pra frente também eles foram se perdendo, da terceira pra frente eles se perderam de vez.
Eu nem cheguei na terceira.
Pois é, cara.
Eu parei na segunda.
Eu parei no meio da primeira.
Pô, cara, não, a primeira foi bacana, cara, deu mole. Não, foi
bacana, mas lá pro 14, 15 começou a ficar muito, muito, muito em cebação. Falei, cara, isso não vai terminar bem, eu parei de ver.
Você foi um cara sábio, porque realmente da primeira, depois que eles, na verdade, o problema foi o seguinte, eles não tiveram culhão de matar o Psylocke, que era o personagem principal da série, o melhor ator disparado, e deveria ter matado, porque o final da primeira temporada, inclusive, foi feito pro cara morrer. E aí eles não tiveram culhão, tiveram que continuar inventando que o cara não morreu, e aí já era.
Cara, mas assim, quando entrou o T-Bag na série, eu achei até legal, cara, assim, aquela temporada, que eles meio que cagaram, pô, vamos pular aqui no tempo, vamos botar o T-Bag aqui na jogada, que era um cara, um puta toca, eu nunca sei o nome dele.
T-Bag?
Do Prison Break, não?
É o Robert Nipper, sei lá.
Sei quem é, mas ele fez Heroes, eu não lembrava, não.
Ele fez Heroes, ele era o dono do circo.
Então, essa temporada eu achei legal, cara, só que aí essa já tinha acabado, né, cara, assim.
Deixa triste é ver o potencial que a série tinha. Você pega um episódio da primeira temporada que foi fantástico, fantástico, que era passado no futuro, basicamente, que tinha o Hero do futuro, que era o Hero boladão, porque o Hero do presente era um cara bobalhão, né, usava óculos e tal.
Ele nunca virou esse Hero, né, cara?
Ele nunca virou. Me veio o Hero do futuro de cavanhaque, espada ninja, tu falou, caraca, putz, vai ser muito maneiro ver esse cara virar esse Hero, né? E aí ele vai pro futuro e tem o irmão do Nathan tinha virado presidente, e acaba com um embate entre o Peter e o Silas, os dois correndo no corredor, os dois carregando a mão com energia, tipo, cara, é rolar aquela coisa de X-Men numa série de TV, todo mundo ficou maluco, e aí essa cena acabou nessa hora, tipo, correndo um pra cima do outro, porque acho que eles não tinham feito especial pra fazer, e ficou essa promessa, quer dizer, a série podia ter caminhado pra esse plot do Nathan presidente, do Silas super vilão, do Hero, do Nathan, do Peter sendo o super-herói, realmente, e não, o potencial perdido foi imenso, eles tinham umas histórias boas que não deram em nada.
Pois é, tá vendo? O Sylar não morreu e o Hero acabou virando CSI no Havaí.
Exatamente, o Hero. Além do Hero, né, que tá fazendo, tem um papel lá no Havaí 5-0, né, a gente teve a Lourinha, né, a Claire, que é a rei da Empanetier, que tá fazendo Nashville hoje em dia, e o Zachary Quinto, né, que virou um ator famoso aí em Hollywood, faz Star Trek, fez American Horror, e realmente era o melhor ator dali, né, então...
É o atual Spock, o Zachary Quinto, irmão do Zachary Swesto.
Twin Peaks foi uma série dos anos 90 que mudou a forma de fazer uma produção para TV. Ela deu um tratamento de cinema ao que a gente estava acostumado a ver aquelas séries tradicionais. Então foi um divisor de águas. Na época, um departamento da ABC queria fazer alguma coisa diferente, não sabia o quê, e deu carta branca, assim, pro David Lynch, que nunca tinha feito nada para TV antes. O cara falou, cara, faz alguma coisa aí e me apresenta. Ele tinha recebido o convite, porque tinha acabado de fazer o Veludo Azul, que também é um filme meio sinistro, e os caras falaram, tá bom, deixa ver o que, que ele vai fazer. Fizeram um piloto espetacular, e os caras toparam, tá bom, vamos seguir essa história aí, porque realmente tá diferente. Não sabemos se vai dar certo, mas que realmente é diferente, é. E a história é o seguinte, a Twin Peaks era uma cidadezinha pacata nos Estados Unidos, aquela cidadezinha pequena, e uma garota de lá é assassinada, só que de um jeito inexplicável, de um jeito misterioso. E o FBI é chamado. Só que no decorrer da investigação, descobre-se que todo mundo tem algum tipo de podre naquela cidade. E você se vê no meio de uma trama muito maior do que se imaginava. Não tem nenhuma conspiração, não é nada dessa coisa hollywoodiana. É sim o quanto existe de submundo, assim, na vida das pessoas que ninguém desconfia. Eu diria que esse foi o impulsionador da série. E quando a série começou a ir um pouco pro lado sobrenatural, eles começaram a fazer de uma forma que chocava. Por exemplo, sem dar muito detalhe, mas existia uma sala vermelha, que era como se fosse uma outra dimensão, que tudo era muito bizarro ali dentro. E você via que tinha uma coisa esquisita, mas não sabia exatamente o quê. Pra gravar aquelas cenas, as pessoas andavam ao contrário, e o texto dos atores era decorado ao contrário. E aí você passava de trás pra frente. E aí conseguia entender o que as pessoas estavam falando, mas numa entonação estranha. Um movimento anormal dá aquele clima de, puta, que bizarro, que medo é esse lugar.
Olha, eu não vi Twin Peaks, mas eu conheço o David Lynch e sei que o cara faz um monte de filme bizarro. Eu lembro quando eu vi Cidade dos Sonhos no cinema, eu achei o filme mó barato, mas o filme não tem sentido nenhum, né? Porque são duas histórias paralelas, aí você fica tentando ligar uma história na outra, e aí ele coloca uns elementos no meio da história pra derrubar qualquer teoria que você queira criar. Aí tem a hora que aparece o anão com o telefone dizendo, olha só, aqui quem tá no telefone é você. E assim, eu comecei pensando que devia ser uma coisa meio Buñuel quando fez o Subscuro Objeto do Desejo, que são duas atrizes fazendo o mesmo papel. E não, não é, a mesma, não é isso aí não. O cara fez uma história onde a história é bizarra, diferente de... legal, mas não tente procurar sentido, senão você não vai conseguir.
Bom, mas falando pelo menos em duas atrizes, eu diria que pelo menos essa foi uma parte boa do filme, né?
Ah, sim. Naomi Watts e Laura Harring. Boa. Boa, gente.
Eu coloquei Twin Peaks na lista porque acabou sendo muito grande. Ela teve uma primeira temporada de 9 episódios, a segunda de 22, até pra poder fechar a história direitinho, mas não precisava ter chegado em 22. Esse prolongamento provavelmente foi o que acabou impedindo que algumas emissoras exibissem e permitiu que a Globo cometesse esse sacrilégio numa obra tão bem conceituada.
Bom, e por último, assim, é uma coisa meio polêmica, mas eu faço questão de falar, eu acho que não sou só eu que acha isso. Uma série pra mim que não podia ter sido cancelado antes foi Friends, cara. Tudo bem, terminou, sei lá, na 10ª temporada, cada um dos atores principais ganhando 1 milhão por episódio. Mas, cara, depois da 6ª ou 7ª, já não tinha mais o que inventar. Depois que o Chandler lá casou com aquela mulher lá, não tinha mais pra onde inventar. Virou uma... É, Mônica, é que eu falei um tempo atrás, assim, virou uma coleção de caricaturas, assim.
Mas mesmo assim, você não achava mais graça?
Cara, não. Eu digo, e assim, aí tem minha crítica com as claques também. Um dia eu tava numa academia, tava correndo na esteira, tava passando Friends. Eu percebi que eu não achava graça nenhuma de Friends porque não tinha claque pra me forçar a rir. Eu falei, realmente, as piadas não têm a menor graça, né? Porque quando eu não sou induzido, porra, chega uma hora que tava meio que forçando a amizade ali também, né?
Olha só, eu gosto de Friends, até hoje, reprise, eu gostava, só que eu concordo que ela esticou mais do que deveria. A última temporada, a 10ª temporada, foi muito boa. Só que lá pela 7ª ou 8ª, aquilo ficou chato e começou a se repetir. As piadas eram repetidas e teve um monte de flashbacks, que eram aqueles episódios onde eles não têm mais história nova pra contar, não tem mais piadas novas pra falar. Então, juntam eles e começam a se lembrar de causos que aconteceram na série. E aí você pensa, peraí, se eu já vi essa série toda, eu já vi essas piadas todas, pra que eu preciso rever isso agora? Sabe? Então, ela terminou bem, a 10ª temporada foi muito boa, só que ela podia ter umas 6 ou 7 só.
Ah, eu não concordo não, cara. Eu não concordo. Sabe por quê? Friends é a única série velha que até hoje, quando eu tô de bobeira, eu dou uma zapiada, tá passando na Warner, eu paro pra ver, cara. É a única série que eu faço isso.
Não, Friends e Chaves.
É, tá bem, Chaves, vai. E, então, assim, eu acho que o mérito da série é esse, ela ter conseguido se manter relevante com a audiência que tinha por todos esses anos, independente de, você pode até questionar que poderia ter sido menor, mas, assim, não teve um momento genuinamente ruim. Ela pode ter caído um pouco, mas ela não chegou a ficar ruim, propriamente falando. E é uma série que ela estabeleceu um relacionamento emocional, vamos dizer assim, com os fãs, que eu nunca vi em nenhuma outra série conseguir chegar do jeito que Friends foi. Ela se enraizou aí na cultura pop dos anos 90 e virou referência pra um monte de coisa. E pra todas as séries de comédia que estão aí, de sitcom, de amigos, cara, é tudo em cima de Friends. Então, assim, eu acho que não é injusto falar que deveria ter sido cancelada antes. Eu acho que a série segurou bem e pra mim teve o tempo certo.
É, cara, eu concordo contigo. Essa é uma série que eu continuaria vendo, assim, sem problemas. Se bem que continuaria não, né? Continuarei. Já foi anunciado, pelo menos é o que dizem, que vão fazer 6 episódios novos dessa série. Esse ano fazem 10 anos que a série acabou e fazem 20 anos que a série começou. Então, pra comemorar, eles fecharam com o elenco e vão fazer mais 6 episódios. Sendo 3 episódios vão ser sobre o que se passou nesses últimos 10 anos, com o Joey tendo ido pra Los Angeles, ter feito lá o spin-off dele e tudo mais. E os outros 3 vão ser sobre histórias atuais. Acho que eles vão tentar juntar o Ross e a Rachel de novo. Aí não sei mais como é que vai ser. Mas serão 6 episódios bem-vindos. Gancho aí do que já tá chegando pra 2014, já que a gente acabou de falar de Friends, a gente pode destacar aí algumas coisas novas que ou estão terminando a primeira temporada ou estão chegando agora, mas já se mostrou ser, de alguma forma, bastante promissor. Dessas que começaram no último semestre, eu particularmente gostei muito de Hostage. Vocês chegaram a ver?
É, mas ela já foi cancelada também, não sei se você já viu, né?
Pois é, cara, me falaram, que decepção. Eu tava gostando tanto dessa série. A história é tão interessante e simples. Terroristas sequestram a família de uma médica que iria, no dia seguinte, operar o presidente. Os caras simplesmente falam, ou você faz o presidente morrer na mesa de operação amanhã, ou a gente mata a sua família. E a maneira com que ela lida com o problema e dá uma enrolada nos caras enquanto pensa em alguma coisa, foi bem interessante. Uma pena. Uma pena que eles cancelaram. Agora eu vou precisar de uma outra série substituta.
Pô, cara, tem uma série que também tá no meio da primeira temporada, que ganhou o Globo de Ouro, que foi Brooklyn Nine-Nine, né, cara? Tu vê essa série, né?
Sim, vejo e gosto bastante, cara. É uma delegacia de polícia, só que foge do clichê normal. Um que já me conquistou porque é uma série de comédia que não tem claque. É engraçadinha, não é a coisa mais engraçada que eu já vi na vida, mas é engraçadinha. E eles conseguiram retratar uma delegacia de polícia de um jeito diferente do que a gente tava acostumado a ver.
Cara, entrou aqui no, na lista de séries que eu assisto agora. Tá muito legal, assim. Série de comédia, dá pra ver rapidinho e tal. Tipo que eu gosto.
Eu, esse ano, tomei sem tempo. A única que eu arrisquei até agora foi o Helix.
Tá bom, e aí? O que você achou? Curtiu mesmo?
É, pois é. Eu não sei. Eu ainda é cedo pra dizer alguma coisa. Eu tenho muitos pés atrás com séries que começam assim, cheios. Eu tenho trauma de Lost. Muitos pés atrás.
É um efeito Lost, né? Helix, eu particularmente gostei. É, mas eu confesso que eu já vi de muita boa vontade, porque a série é do Ron Moore, que é o produtor do Galáctica, né? Então já foi suficiente para fazer eu querer ver a série. Mas eu achei interessante, assim, tem potencial para desenvolver. É uma série também que pega bastante nessa levada de Fringe, eu acho, mais até do que Lost, que é de você usar a ciência louca, né, tipo de cientista maluco de filme para justificar algumas coisas. Isso pode ser perigoso, nem sempre funciona, mas acho que tem potencial. Tá realmente cedo pra gente falar, só teve alguns poucos episódios, então... Mas eu acho que tem potencial. Dessas novas... foi uma das que mais me interessaram, assim.
Sabe qual foi a hora que a série me perdeu? Quando os caras estavam lá no complexo e de repente descobriram que tinha uma criatura misteriosa desaparecida e todo mundo procurando por ela, uma criatura perigosa, diga-se de passagem, o que que a cientista sênior resolve fazer? Ela decide tomar um banho num vestiário aberto, pelada, de noite, sem ninguém por perto. Pô, fala sério, né, cara? Isso não, né?
É um roteiro inteligente. Você deu uma desculpa pra mostrar a mulher pelada.
É verdade, cara.
Ah, mas isso aí é aquele plot idiota de roteiro, né? Que existe, né? Os personagens que tomam atitudes questionáveis, vamos dizer, pra poder fazer a série andar, né? Isso daí é normal, isso acontece.
Cara, mas pra ver nudez gratuita, veja Black Sails. É uma série de pirata da Starz, que não decepciona nesse sentido. Cara, a série parece ser muito maneira, mas eu sou complicado de falar porque eu gosto muito de pirata, cara, assim, desse universo de navios e tudo mais.
Mas tem mulher dentro do navio, cara? Não é só homem?
Não, mas eles... Não é no navio, né, cara? Mas é na ilha, né? Tem as prostitutas, tem a mulher que é dona do bar, que no caso ela trabalha no prostíbulo lá, que é um bar também onde os piratas se reúnem. E a mulher também é meio durona. Cara, assim, é maneiro. Tem todo jeito, assim, de uma série que pode render aí. É meio Game of Thrones, só que no universo de piratas.
É, só pra situar o pessoal, o Starz é o canal que trouxe Spartacus e Da Vinci Demons. Então, quem acompanhou uma dessas duas séries sabe que eles não são tímidos em relação a nudez, violência e cena de sexo, né? Então,
exatamente.
É por causa dos Spartacus eu quero ver o Black Sails.
É, eu também. Ficou no meu radar exatamente por causa disso.
É. Cara, tem uma série também que eu vi, que tá começando agora também, dá tempo de começar a ver do início, que foi The Musketeers, que conta a história de D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Também achei a ambientação dela muito legal, ela é um pouco diferente assim do que você vê nos filmes e que fizeram mais recente de... que é Os Três Mosqueteiros, por acaso, que é 3D e tudo mais. E assim, gostei bastante também, cara. Eu achei a ambientação legal, é século 17, se não me engano. Tem tudo pra ser boa, cara. Tudo bem que a história é uma história antiga, o pessoal já conhece, mas assim, eles podem desenvolver muito bem isso aí.
Eu tentei ver essa do Michael J. Fox, que começou há pouco tempo, mas eu vou te falar, cara, me incomodou a série. Eu sinto um pouco de pena dele. É, eu sei que a série tenta brincar com o mal de Parkinson que ele tem na vida real, mas você fica constrangido. Tipo, não é pra brincar com o assunto deles. O cara pega o leite todo tremendo e reclama, pô, eu já falei pra vocês não me darem leite, eu não posso pegar isso. Eu não consigo rir dessas piadas. O cara era o garoto cu da geração dos anos 80, e vê-lo hoje nesse estado incomoda mais do que diverte. Eu sei que ele tentou brincar com a história, que talvez tenha sido a única forma dele voltar às telas, mas eu não consigo gostar. É como a gente tá no meio de alguns amigos e um negro fizesse piada de negro. Você não ia gostar, você ia ficar incomodado. Eu não tô sendo atingido diretamente, mas não é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir. Assim como não é o tipo de coisa que eu gosto de ver. Então, ou seja, que bom que ele tá brincando com um assunto sério e triste como esse, só que eu não vou acompanhar, não.
Esse caso parece, de repente, sentir a pena e não achava engraçado.
É, isso aí, eu não conseguia rir. Eu ficava o tempo inteiro com pena.
Pô, e teve um cara que continua a vida depois de Lost, que foi o Sawyer, cara, que tem uma série agora, é, Intelligence. Assim, a ideia é muito boa, é... lembra um pouco o Chuck, mas ele tem um chip implantado no cérebro que dá informação pra ele on the fly lá, do mundo todo, de todo mundo que ele enxerga, e ele consegue ver informação e tudo mais. E assim, não sei se a série vai render muito e tudo mais, mas cara, a ideia é muito boa, assim, eu acho que vale a pena arriscar também.
Mas o que que é? Ele é super inteligente?
Não, ele é um policial, um agente, e quer dizer, policial não, ele é um agente, e bota na cabeça dele um super chip de computador, que consegue se comunicar por Wi-Fi, Bluetooth, GPS, o caramba 4. Não sei se você viu o Chuck, mas é mais ou menos parecido, só que o Chuck aprendia a habilidade de fazer alguma coisa, nesse não, ele só tem conhecimento e informação sobre as coisas que ele vê. Ele vê um prédio, ele consegue dar um download da planta do prédio, saber exatamente onde tá cada coisa, consegue acessar, através do cérebro dele, o satélite que consegue ver infravermelho no prédio, então ele sabe onde estão as pessoas.
Mas como é que ele dá o comando? Como é que ele diz, agora eu quero baixar aí tal informação?
Pelo cérebro, né, cara?
Ah, ele pensa e acontece.
É como se ele fosse um supercomputador que acessa a internet. Então, qualquer coisa, ele Google lá a parada e ele sabe informação sobre aquilo. Ele vê a pessoa, ele reconhece o facial da pessoa e aí, tipo, consegue saber informação sobre a vida dela e tudo mais. Consegue saber se a pessoa tá CIA, assim... Quem viu Chuck vai saber muito bem o que eu tô falando, assim, vai ser mais fácil entender. Vamos ver se vai dar certo. É com o Sawyer fazendo a cara de malandro de Sawyer, sabe?
Nessas séries novas, né, pra esse ano de 2014, uma que tem tudo pra dar certo, né, seguindo os passos aí da série que originou ela, que foi Arrow, é a série do Flash. É, eles iam ser um personagem de Arrow e eles decidiram que ele merecia uma série só pra ele. E a ideia é que a DC comece a construir um universo na TV. E essas séries, elas vão ter episódios que vão se intercalar. Então vai ter participação de um na série do outro. Vão ter episódios que vão... tipo quadrinhos, né? Que você tem uma trama que se espalha em alguns títulos. É, a gente vai ter também arcos de história que vão estar espalhados na série do Arrow e também na série do Flash, né? Então é bem legal, isso aí tem tudo pra dar certo.
Flash, tum.
Ah, sabia que o Alves tinha que dar essa piada. Eu tava me segurando aqui.
Cara, mas uma coisa séria. A DC tinha que chamar essa série de Flash. Eu não aguento mais nego chamar a porra do personagem do The Flash. Ele não é o The Flash, ele é o Flash, cara.
É tipo o The Beatles, né, cara? Ou os podcastinadores também.
E o podcast de hoje vai terminar pela primeira vez não com uma trilha, mas como é que eu vou explicar? Não, eu não vou explicar. Ouve aí. Get out of here, can't you stay back? Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.